As entidades da Advocacia Pública Federal divulgaram ontem um manifesto cobrando providências para o fortalecimento da Advocacia Geral da União, a AGU, que é classificada pela Constituição como uma função essencial à justiça.
Além de questões salariais, uma das principais reivindicações deste fórum das entidades são as propostas de emenda à Constituição 443 e 452.
Esse é o tema da entrevista com Luiz Carlos Palacios, diretor-geral da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, a UNAF, uma das entidades representadas neste fórum, que nos dá o prazer da sua presença aqui no nosso estúdio. Luiz Carlos, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Muito bom dia, a Advocacia Pública Federal, em nome da UNAF, que agradece o convite e a oportunidade que está sendo dada para tratar do tema.
É sempre importante a gente buscar aprofundar os temas aqui dentro do nosso programa, mas no Parlamento, mas até para nivelar, para que todo mundo conheça bem qual é o papel da AGU, você pode fazer um pequeno resumo, porque muita gente ainda não compreende o que é a Advocacia Geral da União e principalmente a importância que ela tem nos direitos que dizem respeito a todos, né? Apesar de defender o Estado, basicamente o governo, ela acaba defendendo interesses que são de todos nós, né?
Sem dúvida. A Advocacia Geral da União é prevista na Constituição Federal, no artigo 131, num capítulo próprio em que a qualifica como função essencial da justiça. Ela tem um papel fundamental, segundo o Constituinte, de representar em juízo os três poderes da República. Então, a Advocacia Geral da União representa em juízo o Legislativo, Executivo e Judiciário. Além disso, ela realiza privativamente e exclusivamente o assessoramento e consultoria jurídica do Poder Executivo. Aí compreendido a Administração Pública Federal, mais de 30 ministérios, no caso, e as mais de 156 autarquias e fundações federais espalhadas por todo o país. Então, a Advocacia Geral da União, por estar presente na representação dos poderes da República e no assessoramento jurídico de todo o aparato estatal federal, ela tem ligação direta com o dia a dia de todos nós, da sociedade. Então, um exemplo básico da atuação da Advocacia Geral da União seria a realização da análise das minutas de editais e licitações de todo o Executivo Federal, o que demonstra a necessidade de fortalecimento da carreira, por exemplo, num ponto que é um anseio de toda a sociedade, que é a prevenção da corrupção, já que a análise desses editais com toda a autonomia e imparcialidade é um pré-requisito para se evitar a corrupção.
A AGU, inclusive, recentemente nós entrevistamos aqui um colega de vocês que tem comandado aquela parte de recuperação do dinheiro que é desviado, se não me engano, doutor André, e que é uma demonstração de que, além de preventivamente, que é a grande atuação da AGU, ela também pode conseguir muito mais se tiver fortalecido os instrumentos para isso, né? Mas eu vou já emendar com uma segunda pergunta, porque parece que uma das principais críticas mais contundentes nesse manifesto que vocês divulgaram ontem é em relação à lei complementar da AGU, uma revisão da lei complementar da AGU, né, já que ela está prevista na Constituição e tem uma lei que complementa esse dispositivo constitucional, que está há 4 anos parada aqui, não é?
Como você bem destacou, a Advocacia Geral da União ela vem realizando, além do trabalho cotidiano e básico, basilar da prevista na Constituição Federal, inúmeras outras atividades. Um dos exemplos é esse grupo de atuação proativa, que apenas no ano de 2010 arrecadou cerca de 500 milhões de reais aos cofres públicos de verbas federais mal versadas. Então, o que, que ocorre? Há uma necessidade de uma nova lei orgânica para reger a carreira. A lei orgânica que rege a carreira ela é de 93. E para se ter uma ideia, os direitos e prerrogativas nela constantes são os mesmos de qualquer outro servidor público. São os da 8.112. Então, a falta de prerrogativas, diante da complexidade das demandas que são hoje levadas à Advocacia Geral da União, exige uma reforma desse arcabouço jurídico. Nessa linha, o anteprojeto da nova lei orgânica da AGU está parada há 4 anos dentro do Poder Executivo. Né? Não há segmento dentro do Poder Executivo e o que é pior, todas as entidades que subscrevem essa nota, esse manifesto, não têm conhecimento do teor dessa lei orgânica. Então, tanto as entidades do Fórum quanto a UNAF buscam um diálogo junto à AGU, junto ao Executivo, para tomar conhecimento dessa lei complementar e até fazer a defesa dela quando ela vier aqui para o Parlamento. A gente não pode defender algo que a gente desconhece. A gente não sabe o teor desse projeto. E o que é pior, ele não sai, está há 4 anos parado.
Além dessa reforma, dessa revisão que vocês pretendem, tem as PECs, né? A 443 e a 452.
Sem dúvida. Além dessas duas PECs, também existe a PEC 82, de 2007, que foi proposta pelo deputado Flávio Dino. Todas essas propostas de emenda à Constituição, na verdade, elas trazem um novo parâmetro para a Advocacia Pública Federal. É um novo paradigma com a instituição de prerrogativas, com a instituição de fins e objetivos claros e certos da Constituição Federal sobre o papel da Advocacia Geral da União, que vai facilitar a compreensão não só pela sociedade do papel da Advocacia Geral da União, como também pelos próprios membros que adentram na carreira, que ingressam na carreira. A Advocacia Geral da União ela é multifacetária. Ela lida com desde direito agrário até direito nuclear, já que as 156 autarquias e fundações e administração direta, Procuradoria da Fazenda Nacional, lidam, como eu disse, com todo o aparato estatal. Então há necessidade de que o artigo 131 seja reformado também, já que é uma previsão pura e simples do que é a AGU, sem elencar objetivos e sem trazer prerrogativas que garantam um bom desempenho das nossas funções.
Mas na prática não ia mudar nada na atuação da AGU?
Iriam mudar porque colocariam a Advocacia Geral da União em outro patamar, tanto em questão física, quanto de estrutura física, quanto questão orçamentária, quanto questão de recomposição dos salários dos membros, quanto a questão de prerrogativas que garantiriam maior segurança jurídica aos membros, como inamovibilidade e redutibilidade de vencimentos. Hoje, por exemplo, é possível que um colega dê um parecer contra uma autarquia, uma fundação, e ele seja removido de ofício em razão desse parecer contrário. Então é necessário prerrogativas para que a advocacia pública possa exercer seu papel de forma autônoma e independente.
Eu leio aqui no manifesto que vocês, inclusive, cobram algumas questões relativas à estrutura. Por exemplo, não existe uma carreira de apoio, né? E há uma defasagem dos sistemas de informática no momento em que a justiça praticamente toda está se digitalizando.
Por incrível que pareça, a Advocacia Geral da União talvez seja uma das únicas estruturas do Poder Executivo hoje, embora a ANAF entenda que a AGU não pertence ao Poder Executivo. Se você der uma breve leitura, claro, da Constituição Federal, já indica isso. Mas a Advocacia Geral da União é uma das poucas carreiras do Executivo, assim entendido pelo governo federal, que não dispõe de carreira de apoio. Não existe uma lei criando uma carreira de apoio com definições claras e precisas das atribuições da carreira meio. Então, o próprio Ministério da Justiça, em recente diagnóstico da Advocacia Pública, publicado no final do ano passado, aponta a necessidade de um incremento de 370%. Isso mesmo, 370% na carreira de apoio para os membros da Advocacia Geral da União. Em outras palavras, existem hoje 4 membros para 1 servidor dentro da Advocacia Geral da União. Ou seja, é uma inversão da pirâmide do funcionalismo e o que ocorre. Muitos membros são obrigados a realizarem tarefas meios. E prejudica até mesmo a defesa do erário, porque faltam contadores para realizar a exatidão dos cálculos que são cobrados, né, do erário. Então é um problema gravíssimo. E os sistemas de informática são deficitários, ainda mais frente à informatização crescente dos tribunais.
E aí, em vez de resolver a questão estrutural, se resolve com paliativos, como, por exemplo, dando à União prazos muito maiores numa lide judicial, o que faz com que o cidadão que precise ir contra a União não tenha nenhuma esperança de ver seu pleito resolvido tão cedo, né?
Na verdade, a questão dos prazos...
O prazo quadruplicado.
Os prazos em diferenciados para a advocacia pública, ele é uma necessidade até mesmo em razão da falta de estrutura histórica da Advocacia Geral da União, mas também em razão da utilização do mecanismo de defesa da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União, numa linguagem pobre, eu poderia te dizer, é um grande escritório. E o nosso cliente é a União e as autarquias e fundações. Então, para realizar uma defesa, por exemplo, uma contestação relativa a uma autarquia, uma fundação, ou a Polícia Federal, a Receita Federal, nós precisamos das informações prestadas por esses órgãos. Sim. Então, a burocracia estatal,
claro,
ela demanda essa elasticidade dos prazos. E, na verdade, eu acho que esse esclarecimento para o público é válido. Na verdade, o advogado público ele é regido por prazos certos e determinados. Né? É, a demora da justiça, a meu ver, se me permite, ela ocorre por um outro motivo. Ela ocorre, na verdade, e é um dos pontos que abordamos no manifesto, em razão da cultura que ainda existe da Advocacia Pública Federal recorrer de tudo, da Advocacia Geral da União recorrer de tudo, contestar de tudo. Então, na verdade, eu acho que hoje a sociedade exige que a Advocacia Pública Federal, a Advocacia Geral da União, reconheça direitos, deixe de recorrer procrastinatoriamente.
É... Hoje isso é possível não, né?
Hoje é muito incipiente dentro da Advocacia Geral da União.
Mas
essa cultura.
Esse recurso é usado justamente para poder trabalhar, não é uma questão, ou é simplesmente para procrastinar.
Os advogados são praticamente obrigados a recorrer até a última instância.
Exatamente. Mas... hoje, em razão da existência de uma corregedoria forte e atuante, o que a gente defende, que é necessário para que uma carreira seja rígida, diante da falta de regramento claro e preciso sobre hipóteses de dispensa de recursos, sobre necessidade de reconhecimento de direito, em razão da falta de autonomia, por exemplo, o que a UNAF propõe? Que em processos de até 60 salários mínimos, que o advogado público tivesse uma elasticidade, uma autonomia em reconhecer o direito.
Uhum.
É, lógico, tudo fundamentado, tudo por escrito, que é um ato administrativo e deve ser fundamentado, deve ser por escrito. Mas hoje você não vê esses mecanismos dentro da casa. Então, o advogado público é forçado a recorrer sob pena de sofrer alguma punição interna.
E às vezes quando ele já tem consciência de que as súmulas, a jurisprudência não lhe são favoráveis.
Exatamente. Né? Aí qual é a única hipótese hoje de dispensa de recursos dentro da Advocacia Geral da União? Aquela prevista na Lei Complementar 73 de 93. Quando o chefe da instituição edita uma súmula, um enunciado, sobre um caso repetitivo, e aí o membro é obrigado a seguir. Só que normalmente são casos que já foram milhares, que foram julgados pelo judiciário. Eu dou um exemplo, aquele reajuste famoso do 28,86%, que foi um reajuste que foi conferido pelo governo federal para algumas carreiras e outras não. A súmula foi editada 5, 6 anos depois que a jurisprudência estava consolidada. Então, na verdade, são os últimos casos que acabam sendo pegos e não há na gênese dessa proliferação de processos, não há um trabalho mesmo.
Como é que está essa articulação das entidades, do fórum, junto à Frente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública? Né?
É uma conquista, né? Ter uma frente parlamentar como aliada é sempre uma conquista.
Sem dúvida, sem dúvida. A Constituição da Frente Parlamentar foi uma grande conquista. Ela foi lançada no ano passado com a coordenação do hoje ministro Aldo Rebelo. E no final do ano passado, todas as entidades se reuniram, tanto do âmbito federal quanto estadual e municipal da Advocacia Pública, se reuniram com o ministro e decidimos todos pela indicação do deputado Fábio Tradi como novo coordenador da Frente Parlamentar, ele que vem se mostrando um verdadeiro guerreiro das causas da advocacia.
Foi presidente
pública
da OAB no Mato Grosso do Sul, né?
Exatamente, um advogado atuante e inclusive saindo daqui realmente... Por coincidência, até vamos nos encontrar com ele para retomar essas questões da frente parlamentar e buscar o apoio da frente parlamentar a alguns projetos que estão em andamento aqui na casa, como, por exemplo, o PL 2432 de 2011, que dispõe sobre a estruturação das unidades da AGU, das funções essenciais da justiça, prevendo a destinação de recursos para a estruturação física, não só da AGU, como da Defensoria Pública Federal, e do MPF, da Justiça Federal, como o PL 2650 de 2011, apresentado pelo deputado Arnaldo Faria de Sá, que prevê a exclusividade das nossas atribuições, e dentre outros projetos de lei que estão em tramitação, que foram conquistas, avanços, já da Frente Parlamentar no ano passado.
Perfeito. Nós conversamos com Luiz Carlos Palacios, que é diretor-geral da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil, a UNAF, uma das entidades que participa do Fórum pelo Fortalecimento da Advocacia Pública, especialmente da Advocacia Geral da União, esse órgão de extrema importância que, no diagnóstico dos seus membros, precisa de uma reestruturação e da garantia de prerrogativas. Se não fosse uma entidade tão importante, tão fundamental, não teria dois ministros do Supremo oriundos da Advocacia Geral da União, né? Acho que só o Tribunal de Justiça de São Paulo tem uma instituição com dois representantes na Suprema Corte do país. Luiz Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Manhã no Parlamento. Um excelente dia para você.
Muito obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade. Excelente dia a todos.